realizado e coordenado pelo magistrado. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Augusto. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes da E Paraná. Uma honra estar aqui. Agradeço imensamente o convite.
E, doutor, para começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, como funciona o programa Justiça e Sobriedade no Trânsito?
Ok, Jéssica. O programa trabalha com pessoas que tenham sido presas embriagadas ao volante. Nós desenvolvemos esse programa pensando na parte educativa. A nossa busca é por conscientização, por um trânsito mais seguro. O que que acontece? São duas etapas, basicamente. A primeira é a parte judicial, uhum. A qual nós reduzimos aí para 12 dias a ocorrência da primeira audiência. Ela levava em torno de um ano e meio para acontecer antes. E nós entendemos que se perdia muito tempo com isso, né? Conseguimos reduzir aí para 12 dias essa primeira audiência. E aí, realizada, nós vamos para a segunda etapa, que é essas pessoas trabalhando... A palavra correta não seria trabalhar, é colaborando com pessoas acidentadas no trânsito, com vítimas do trânsito no hospital municipal. É um auxílio, é conhecer o hospital, é poder ajudar, seja empurrando uma maca, empurrando uma cadeira de rodas. A nossa ideia é que é conscientizar, né, que essas pessoas possam ver na prática, né, ou ter uma noção da realidade do álcool no trânsito, dos danos que isso pode...
Das consequências, não é mesmo, doutor?
Das consequências, né? Então, tem pessoas que chegam pronto-socorro muito feridas, às vezes já tendo perdido uma perna ou mesmo em risco de morte. O que nós buscamos é sensibilizar aqueles que foram presos embriagados ao volante, com eles vendo esse tipo de ferimento, enfim, de sofrimento, digamos assim. Mas antes de fazer esse trabalho, essa colaboração no hospital, eles passam por um ciclo de palestras. São 8 horas de palestras dadas por profissionais de alto gabarito, de diversas instituições, como o DETRAN, por exemplo, com o psicólogo Fabiano Correia, com o BPTRAN, com o soldado Gerson, o Alcoólicos Anônimos também, vai lá dar uma palestra, falar sobre a dependência de álcool, porque nós sabemos que há muitos dependentes do álcool que estão dirigindo, né? Também a Prefeitura Municipal de São José disponibiliza um psicólogo, o Hugo, que faz mestrado, é um estudioso da educação no trânsito. Também o CIAT está preparando algumas dinâmicas de resgate de pessoas, enfim. A ideia é educar, né? Conscientizar, educando. Não se trata propriamente de uma prestação de serviço à comunidade, nem uma espécie de trabalho.
Doutor, o senhor poderia agora falar um pouco para os nossos ouvintes e como surgiu a ideia de criar esse programa? Por que criar um programa com esse teor?
A ideia surgiu basicamente da nossa constatação de que as medidas que estavam sendo tomadas não estavam surtindo o efeito educador que nós esperávamos, né? Então, muitas vezes, a audiência de suspensão condicional do processo acabava se resolvendo numa prestação pecuniária, numa prestação de serviço à comunidade, que hoje sequer mais é cabível esse tipo de aplicação, né? O entendimento moderno é que com a suspensão condicional do processo não pode ser aplicada nenhuma pena restritiva de direito. E aí nós partimos para a ideia, também não aplicar nada, nós entendemos que seria muito pouco, né? Apenas suspender o processo. Então, nós partimos para essas medidas que a gente entende que são bastante educativas.
Doutor, o senhor comentou um pouco, mas para frisarmos e explicarmos melhor para os nossos ouvintes, quais são os principais benefícios que o programa tem trazido para a comunidade, tanto na questão de conscientização dos motoristas, quanto na busca por agilidade processual?
Ok, Jéssica. A agilidade processual, como eu falei, ela está acontecendo. Ela, né, com essa redução de 1 ano e 4 meses para 12 dias, nós ganhamos muita agilidade processual, mas também um outro benefício é a economia de gasto público. Porque hoje, quem é preso, depois de pagar uma fiança, ele já sai notificado para querendo comparecer à vara criminal, a uma das duas varas criminais de São José, já que a primeira vara criminal da doutora Luciane também aderiu ao programa, já sai notificado para comparecer na sexta-feira seguinte, para querendo, né, comparecer e ser realizada essa audiência. A gente acaba dispensando gastos públicos com a redução da tramitação dos inquéritos policiais, da ausência de citação. Hoje não precisamos, nesse caso, de oficiais de justiça indo até o endereço citar, ou citações por edital, enfim, todo o trâmite processual. A gente vê também bastante redução de custos nesse sentido. E o que você falou com muita propriedade, que é tentar conscientizar esse motorista da importância de um trânsito mais seguro, né? As palestras são extremamente educativas, trazendo dados, explicando para essas pessoas, mostrando como o álcool é danoso para o trânsito. Então, além de dados, são, como eu disse, já profissionais excelentes, também mostramos muitos vídeos com acidentes. Assim, tem sido bastante, bastante produtivo, assim, digamos, para nós. Estamos muito felizes, assim, com esses resultados.
E, doutor Augusto, conta um pouquinho agora para a gente como tem sido o retorno dos motoristas que já participaram do programa.
Ah, perfeito. Assim, nós temos sentido resultados extremamente positivos, né? Assim, ao perguntar aos motoristas como tem sido as palestras e como está essa atividade, essa colaboração, né, já que é voluntária, deles com as vítimas, eles têm se sentido sensibilizados. A gente tem visto o ambiente hospitalar, ele gera uma certa, já uma comoção por si só, né? Ele no leito hospitalar ali, vendo o acidentado, auxiliando esse acidentado, gera assim... Temos visto até comprometimento dessas pessoas no sentido de continuar colaborando. Então, temos colaboradores, por exemplo, que muito embora as 40 horas de colaboração tenham findado, eles continuaram por si só, espontaneamente, continuaram auxiliando, né? Na ideia de que eles podem continuar lá quantas horas quiserem. Nós temos um número mínimo de horas, mas um número máximo não. Então, já são... Alguns já continuaram.
Continuaram com o trabalho.
Isso nos gera uma alegria, né? Poder auxiliar, despertar um pouco a ideia também desse voluntariado. Né?
E de solidariedade, não é mesmo, doutor?
Exatamente.
E o senhor acredita que essa nova maneira de reeducar motoristas acusados de embriaguez no trânsito poderia ser expandida para outras comarcas, doutor Augusto?
Eu acredito que sim. Já há alguns colegas já têm entrado em contato conosco. E, inclusive, de outros estados. Outro dia eu recebi o contato de um colega magistrado de Rondônia, pedindo material para aplicar na sua comarca. E aí também temos o próprio Tribunal de Justiça, por intermédio do GMF, um órgão criado pelo nosso presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo Vasconcelos, o GMF, dirigido pelo desembargador Rui Mujatti e coordenado pelo doutor magistrado Eduardo Fagundes Júnior, já tem essa intenção, assim como o Ministério Público. Uhum. Nós fomos convidados pelo Ministério Público para apresentar na Semana Estadual de Prevenção ao Uso de Drogas. Fomos convidados tanto pelo Ministério Público quanto pelo Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, presidido pela Rosane Neumann, para apresentar esse programa na Semana Estadual de Prevenção de Uso de Drogas, uhum. num webcast ao vivo para todo o Paraná, a convite da doutora Cristina Ruaro, também promotora de justiça. E o Ministério Público também já disse, por intermédio da doutora Cristina, do doutor Eduardo, que pretendem, Eduardo, promotor de justiça, aí, se possível, batalhar para que essa prática seja replicada em outras comarcas.
Uhum. E após a participação no programa, doutor Augusto, é realizado algum tipo de acompanhamento dos infratores?
Sim. A suspensão condicional do processo, que é um benefício a quem não está respondendo por um crime e não seja reincidente e a pena mínima prevista para o crime dele seja de um até um ano, eles terão a obrigação de, por 2 anos, né,
uhum.
comparecer em juízo para justificar as suas atividades, enfim. E, por ocasião dessa oportunidade, nós faremos alguns questionários, tentaremos conversar com essas pessoas e analisar o prosseguimento. Também o DETRAN, que é nosso parceiro nesse projeto, irá acompanhar, claro, anonimamente, né, sem utilizar os nomes propriamente, mas vai nos repassar os números, né, de quem voltou a ter alguma multa, quem voltou a infringir alguma regra de trânsito.
Uhum. Estamos falando ao vivo com o juiz Augusto Gluzac Júnior, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o programa Justiça e Sobriedade no Trânsito. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
De segunda a sexta-feira, às 9:30 da manhã, a E Paraná AM 630 apresenta... Bate-papo com Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão.
Gato, macaco, jeitinho, gambiarra, ligação clandestina. Ela pode ter vários nomes, mas quase sempre acaba em... perigo. Furtar energia é crime e ainda coloca a sua vida e a de muitas outras pessoas em risco. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.
Meu nome é André, morador aqui do Boqueirão e sempre estou ouvindo a rádio É Paraná AM 630.
É Paraná, a AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Estamos falando ao vivo com o juiz Augusto Gluzac Júnior, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o programa Justiça e Sobriedade no Trânsito. E um dos diferenciais desse programa é a reunião de inúmeros órgãos públicos e setores da sociedade civil em prol desse objetivo de tornar o trânsito mais seguro. Doutor Augusto, o senhor poderia contar para os nossos ouvintes quais são essas entidades que têm trabalhado em parceria para a efetivação do projeto?
Ok, Jéssica. Nós temos muita alegria de ter vários parceiros nesse programa.
Uhum.
O programa conta com a participação do Ministério Público, os promotores de justiça, Dr. João Milton, Dr. José Roberto, Dr. Marco, também com a Defensoria Pública, Dr. Carlos, Dr. Renan, com a OAB, o apoio da OAB de São José, especialmente na pessoa do vice-presidente Jaiderson Rivarola. Nós temos o apoio também, como eu já disse, do Batalhão de Polícia de Trânsito aqui uhum. de Curitiba, o comandante Walter Lei é nosso parceiro, através também do soldado Gerson, do BPTRAN, dá palestras extremamente educativas, assim como o DETRAN, né, trazendo números, trazendo muita informação, é nosso grande parceiro também, especialmente pelo psicólogo Fabiano Correia e também pelo diretor Marcos Trade, também nosso parceiro, o Alcoólicos Anônimos, a Prefeitura Municipal disponibilizou o Hospital Municipal inteiro, profissionais de saúde excepcionais.
Uhum.
O diretor do Hospital Municipal, nós temos que agradecer sempre, o Giovanni Souza, a diretora de enfermagem, que é a do CELS, assistente social, que é a Janine. Temos também, eu digo que são tantos entes que a gente acaba esquecendo, mas nós contamos com o apoio também da Guarda Municipal, do 17º Batalhão de Polícia de São José, da Corporação, do Corpo de Bombeiros local, o 17º com o Comandante Kutinski, o Corpo de Bombeiros, Comandante Cerdeiro, é muita gente reunida. E o Conselho da Comunidade lá de São José faz parte aí dessa... espero não ter esquecido de ninguém.
Uhum. É uma verdadeira mobilização. E, doutor, a comunidade tem apoiado e tem participado também do programa?
A comunidade tem apoiado bastante, né? Seja nós temos o Conselho da Comunidade, como eu já falei, temos muitos advogados que nos ajudam muito. Uma das parceiras que nós temos é a doutora Nara Silva, que nos ajudou aí a unir todas essas entidades. E também muitas vítimas, ou até parentes de vítimas, vão lá nas 8 horas de palestras também dar os seus depoimentos, né? Voluntariamente. Até no hospital nós vemos que parentes de vítimas vão lá conversar com os colaboradores. Nós temos visto, assim, que a comunidade tem participado bastante, tem gostado muito do projeto.
E, doutor, o senhor acredita que o programa afasta esse estigma que recai sobre o acusado de delito de embriaguez no volante, impedindo a imposição de uma pena restritiva de direito?
Sem dúvida. Esse é um debate que nós travamos lá com a Defensoria Pública de São José dos Pinhais, doutor Carlos e do doutor Renan, no sentido de retirar da suspensão condicional do processo a prestação de serviço à comunidade, a prestação pecuniária, e tentar levar uma medida uhum. que seja educativa. Né? O parágrafo 2º do artigo 89 da Lei 9.099, que foi a lei que criou os juizados, ele permite que o juiz fixe algumas condições que sejam adequadas ao fato e às características pessoais do sujeito. Então, a gente entende que esse programa, por ser tão educativo, né, ele está adequado ao fato, sim, e nós adequamos ali essa convivência às características de cada um.
Uhum. E, doutor, no caso, eu não sei se já aconteceu de algum dos infratores desistir do programa no meio do processo, quais providências seriam tomadas?
Até agora não tivemos uhum. nenhuma desistência, né? O que nos deixa muito feliz. Mas, caso nós vejamos que haja desinteresse ou desistência, uhum. primeiro, né, nós pretendemos, eu como juiz supervisor do Conselho da Comunidade, tentar conversar, travar um diálogo, ver quais são as dificuldades, quais seriam as razões desse desinteresse, tentar conversar. E ultrapassada essa fase, caso realmente não tenhamos essa uhum. colaboração, o processo será retomado, né? Como eu disse, a suspensão condicional é um benefício. Então, para que ele não seja processado, não seja, não tenha que, talvez, ser condenado, se for considerado culpado, ele tem direito a esse benefício. Se ele vier a descumprir, mesmo depois de a gente tentar conversar, debater, entender as características, o que está acontecendo com ele, o processo é retomado.
Uhum. Né? E, doutor, o senhor poderia nos dizer agora o que acha de anos após a aprovação da lei seca, mesmo com todas as suas punições, alguns motoristas ainda insistirem em dirigir embriagados? Isso seria uma falta de instrução na vida do trânsito, por exemplo?
Sim, eu creio que não basta a lei por si só. É necessário... muita educação, né? Uhum. É necessário também a fiscalização e essa conscientização de todos, né? Junto com o que a gente busca aqui no programa. É esse trabalho de buscar que eles saiam sensibilizados. Eu acho que nós precisamos ainda muito disso, sabe? Não, uhum. não basta a lei por si só. Afinal, é muita gente morrendo no trânsito, são muitas famílias que sofrem com isso, são muitos ferimentos. A gente precisa lutar, e é uma responsabilidade de todos nós, né? Nós vemos... E todas as instituições que eu mencionei estão conosco, porque dividindo essa responsabilidade também, né? A justiça batalhando em conjunto aí com esses setores para tentar levar um pouco de educação, conscientização para essas pessoas.
Uhum. E, doutor Augusto, agora para finalizarmos, o senhor poderia falar um pouco sobre o apoio do Tribunal de Justiça para a efetivação desse programa?
Temos recebido um apoio espetacular do Tribunal de Justiça. Né? O presidente Paulo Vasconcelos, né? Desembargador Paulo Vasconcelos, criou o GMF, é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização da Execução Penal no Paraná. E esse grupo, dirigido pelo desembargador Rui Mugiatti, supervisionado por ele, né, uhum. e coordenado pelo juiz de direito, Dr. Eduardo Lino Fagundes Júnior, nos apoia incansavelmente. Né? Dr. Eduardo, além de ser o coordenador de MF, é um grande amigo meu, falo com ele praticamente diariamente, estou sempre me aconselhando com ele. E também a colega Luciane, magistrada da primeira vara criminal, né, também trabalhando junto conosco. Uhum. Então, assim, nós temos sentido um apoio muito grande, algo que nos deixa muito feliz. E a Associação dos Magistrados, a AMAPAR, né, também, por intermédio da sua pessoa, né, Jéssica, apoiando a gente, isso nos deixa muito feliz. É um agradecimento que nós deixamos ao nosso presidente, Frederico, por estar apoiando tanto esse projeto, nos deixa tão felizes assim, e muito mais motivados para, quem sabe, desenvolver outros projetos. E é bom ter esse apoio. A gente fica muito feliz e muito mais motivado aí para continuar trabalhando.
Doutor Augusto, eu quero agradecer novamente a presença e a participação do senhor aqui no programa de rádio da AMAPAR, e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica. Estarei
e parabéns
sempre à disposição. Muito
pelo
obrigado.
Programa coordenado pelo senhor.
Ok, muito obrigado. Um grande abraço. Agradeço imensamente o convite e estarei sempre à sua disposição. Obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.
Olá, amigos. Eu sou o Mike Monteiro e apresento aqui na É Paraná AM 630 o programa Brasil Caboclo, a música caipira com gostinho de saudade. Junto com meu amigo José Francisco, estamos esperando por você para tomar um gostoso cafezinho, comer um bolinho e ouvir a boa moda caipira. Todos os domingos, das 7 às 9 da manhã.
Com muitos títulos, a Biblioteca da Casa Encantada do Bosque Alemão oferece A Hora do Conto, quando duas bruxas levam a criançada ao imenso mundo do imaginário. O Bosque Alemão fica no Jardim Schaffer e conta com uma sala de concertos, réplica de uma antiga igreja do seminário, um mirante e o Caminho dos Contos, que relata a história de João e Maria, dos irmãos Grimm. O Bosque Alemão abre diariamente, das 8 da manhã às 6 da tarde. Mais informações você obtém pelo telefone 3568-1087.
De segunda a sexta-feira, ao meio-dia e meia, você ouve aqui na É Paraná, AM 630, as notícias do mundo pela Rádio França Internacional. É Paraná, AM 630, apresenta... Bate-papo com Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão.
Bom dia, salve rapaziada, salve moçada. Eu convidei o delegado de polícia, que já está há 25 anos no pedaço, hein? Demetrios Gonzaga, fez a Faculdade de Direito de Curitiba. Já andou por vários distritos da capital, esteve na uma área reservada da segurança pública, hoje está no ciber. Faz tempo, xerife?
10 anos.
10 anos. Não tem outro delegado que te acompanhe no teu raciocínio, no teus conhecimentos?
Olha, eu acredito que no raciocínio certamente deve ter, mas na atuação direta no núcleo apenas eu.
E você aprendeu essas traquinagens do computador aonde? Fez curso especializado?
Ah, eu estudo há muitos anos, né, Chico? Eu comecei a estudar em 1978,